totalizaram 313 milhões de euros e, mais uma vez, o Tribunal de Contas veio recomendar que, face aos contínuos e elevados pagamentos e atrasos dos hospitais, o Ministério das Finanças garantisse uma orçamentação adequada, de modo a promover a responsabilização dos decisores e evitar pagamentos em atraso na área da saúde. Sabemos que, entretanto, o Governo melhorou esse indicador, mas não sem antes os efeitos desses pagamentos em atraso provocassem a moça nas respostas à Covid-19. Quanto mais orçamentos teremos de esperar para que estes atrasos deixem de acontecer, para quando um regime excepcional para o SNS no âmbito da lei dos compromissos em atraso? O PAN cá estará, como sempre, com propostas para os suprimir, mas é preciso que o PS e o seu Governo mostrem a abertura necessária para o concretizar. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado do Orçamento. Em 2019 foi alcançado o primeiro excedente orçamental da democracia portuguesa. É um facto relevante. Sem embargo, convém assinalar que este resultado só foi possível porque, em boa medida, o Governo não fez aquilo que disse que ia fazer e aquilo que deixou por fazer acarretou custos às famílias e às empresas. Este resultado foi essencialmente obtido à custa de dois fatores. Uma receita superior à projetada, sobretudo ao nível da receita fiscal e contributiva, e uma despesa inferior à projetada, muito por força da subexecução do investimento público. Em 2019, a receita fiscal e contributiva cresceu 1.803 milhões de euros, comparativamente com 2018. Dirá o Governo que este aumento é o resultado da evolução favorável da atividade económica e do emprego. É um facto, não o contestamos. Mas também é um facto que a carga fiscal que o Governo assegurará que iria descer aumentou 0,1 pontos percentuais face a 2018, daqui resultando um novo máximo de 34,7% do PIB. Diga-se, um novo máximo histórico da democracia e já agora, da ditadura, se quisermos recuar no tempo. É igualmente um facto, Sr. Secretário de Estado, que este indicador, goste ou não, é inequívoco, não suscita dúvidas de interpretação. E mesmo tendo em conta as suas limitações, que sabemos existir, algum valor terá e efetivamente tem, pois o aumento da carga fiscal, mesmo em contexto de crescimento económico, significa que o crescimento da receita fiscal e contributiva foi, em termos de PIB, superior ao crescimento económico. Daí resultando, no mínimo, a manutenção de uma pressão elevada sobre as famílias e sobre as empresas. Recordo que em 2019, só ao fim dos primeiros 160 dias, é que os rendimentos dos portugueses cobriram os impostos devidos ao Estado. Isto é, só a partir do dia 15 de junho é que, em sentido teórico, naturalmente, ocorreu o dia da libertação dos impostos, o dia do ano em que os portugueses se libraram da sua carga fiscal. E já que falámos de crescimento económico, era importante assinalar que não vemos como podemos celebrar um crescimento do PIB de 2,2%, sabendo que todos, repito, todos os 15 países da coesão, ou seja, aqueles que têm rendimentos per capita abaixo da média europeia e com os quais nos podemos comparar, terem crescido mais do que nós. Isto tem um significado. Significa que estamos a empobrecer em termos comparativos. Um segundo fator que permitiu a obtenção do excedente orçamental foi, como referi, uma despesa inferior à projetada, muito por força da pronunciada subexecução do investimento público. Em 2019, o investimento público ficou 44,4% aquém do orçamentado. Por investir, ficaram aproximadamente 1.000 milhões de euros. Portanto, não foi ainda em 2019 que o Governo conseguiu superar, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, o investimento público realizado em 2015, ou seja, no último ano da governação do PSD-CDS-PP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, manda a verdade que se diga que o excedente orçamental foi conseguido em boa medida à custa da deterioração da qualidade dos serviços públicos. Em contrapartida, pela entrega ao Estado da maior receita fiscal de sempre, repito, sim, da maior receita fiscal de sempre, os portugueses receberam serviços públicos no mínimo. O preço que pagámos para alcançar um excedente orçamental, como referiu o Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, foi, e passo a citar, uma contração muito significativa do investimento público durante os últimos anos. Em alguns casos, essa redução foi ao ponto de pôr em causa a própria manutenção de alguns equipamentos. Chegamos mesmo aos limites mínimos do que seria aceitável, com repercussões negativas ao nível do crescimento económico. Fim de citação. Estamos todos esclarecidos. E não, não vale a pena argumentar com o passado. O passado condiciona o futuro. Mas o que possa ter acontecido em 2015, ao fim de 4 anos, ao fim de uma legislatura completa, não pode justificar o baixo investimento público verificado em 2019, repetidamente prometido em 2016, em 2017 e em 2018. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária de Estado, o ano 2019 fica marcado pelo primeiro excedente orçamental, sim, mas à custa da arrecadação máxima de impostos e contribuições, de serviços públicos no mínimo, na baixa taxa de execução do investimento público e na baixa taxa de execução dos fundos comunitários. E tudo isso teve e tem o seu preço. E os portugueses estão a pagá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Cília Meirelles, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu não acho que se deva defender uma coisa quando se está no Governo e outra quando se está na oposição, e também não acho que quer se esteja no Governo, quer na oposição, se deva defender uma coisa e fazer outra. E, portanto, se no passado fui a favor de contas públicas equilibradas, continuo no presente a ser a favor de contas públicas equilibradas e a achar que em momentos de expansão económica a existência de um superávit prepara o país para momentos de crise e precisamente para se poder agir em momentos de crise. E, portanto, a minha divergência em relação à conta geral do Estado não é a existência de superávit, muito pelo contrário. Mas é sim a forma como lá se chegou e a ideia que aqui se tenta passar que se chegou lá de forma diferente daquela que se chegou. Na realidade, nós chegamos ao superávit porque o Governo sistematicamente cobra mais impostos do que aquilo que diz que cobra e executa muito menos despesa do que aquela que anuncia. É assim que nós chegamos. E, portanto, eu gostava de esclarecer que, ao contrário do que diz a Sra. Secretária de Estado, a consolidação orçamental não começou em 2016, quando muito em 2016 a consolidação orçamental começou a ser mais lenta e começou, sobretudo, a ser insustentável. Em segundo lugar, também gostava de esclarecer que o investimento público, ao contrário do que diz, não aumentou. Ou seja, o investimento público em 2016 foi elevado a mínimos tais e foi contraído de tal maneira, aliás, aqui com o aval e com o beneplácito do Bloco de Esquerda e do PCP, que são sempre muito esquecidos em relação a esta matéria, mas foi elevado a um tal grau de depauperação e de miséria que ao longo dos 4 anos seguintes foi sempre aumentando um bocadinho, permitindo aos senhores dizerem com um ar muito feliz o investimento público aumentou. Não é verdade, aumentou em relação ao ano anterior, diz a Sra. Secretária de Estado, 224 milhões de euros, esquece de dizer que ficou 900 milhões de euros abaixo do que o próprio Governo tinha anunciado. Esta parte fica sempre por dizer, o Conselho Económico e o Social consideram o investimento como um todo, verificamos que o mesmo é insuficiente para fazer face à reposição necessária de capital fixo, contribuindo assim para uma degradação da qualidade dos serviços públicos. E este sim é que foi o segredo para a consolidação orçamental. É basicamente anunciar, vir aqui anunciar grandes investimentos em grandes sítios e depois, pura e simplesmente, não os fazer. Aliás, eu chamava também a atenção para o facto do Tribunal de Contas se referir quer às famosas cativações, que continuam a ser uma realidade, quer a todas as outras formas criativas de impedir despesa e de, mais do que impedir despesa, disfarçar escolhas discricionárias do Governo para garantir votos aqui no Parlamento, que depois não correspondem às escolhas reais. Por exemplo, o reforço de dotações suborçamentadas com recurso à dotação provisional, que o Tribunal de Contas diz que é para despesas inesperadas, mas que se habituou, ou que se tem vindo a consolidar como uma espécie de saco, para onde saem as despesas que o Estado já sabe mais ou menos que vão ter que acontecer num sítio, mas não quer anunciar aqui, e que depois compensa com investimentos que são aqui votados e negociados, mas que nunca chegam a sair do papel. E, portanto, o que me parece que seria muito importante nestas discussões das contas, e essa também é um alerta que foi feito por várias entidades, é que nos pudéssemos comparar com políticas que tivessem dotações, aquilo que ficou por fazer e aquilo que foi feito. E isso é uma coisa que não é tradicional acontecer nas contas e que, infelizmente, continua sem acontecer nas contas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. A conta que nos é hoje apresentada fica marcada por um dado que é indelével, que é o facto de uma grande parte daquilo que foi orçamentado ser, na verdade, não executado. Estamos a falar de uma verba de quase 50% de valores que não foram executados em termos de investimento e em termos de aplicação financeira. Aí é fácil conseguir fazer projeções com números de consolidação sem depois os concretizar. É importante sublinhar que estamos a falar de um ano em que a mesma conta em que o Ministro tinha dito no ano anterior que não subiria a carga fiscal, voltámos a ter um aumento de carga fiscal e neste mesmo ano tivemos um máximo histórico, quer da gasolina, quer do gasóleo, em junho deste ano. O que significa que o Governo falhou à sua promessa de que não subiria os impostos e não aplicaria mais carga fiscal. Em junho de 2019 tivemos um novo máximo em relação a esta matéria. Mas foi também em 2019 que, pela primeira vez, Portugal ficou registado como o quarto país da União Europeia com a luz e com o gás mais caros por incidência da carga fiscal. Com tudo isto, não era difícil ter um superávit. E com tudo isto, não era difícil ter contas fiscais e orçamentais equilibradas para apresentar. A grande questão aqui, e vou terminar, Senhor Presidente, é que o fruto deste ano e a consolidação que nos é apresentada deste ano tem duas manhas. Uma é a suborçamentação e a não execução. E outra, o facto da carga fiscal aumentar de forma incapotada, ao contrário do que disse o Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. A discussão sobre a Conta Geral do Estado de 2019 fica limitada na sua atualidade política pelo facto de a discutirmos mais de um ano e meio depois da execução que é analisada. O orçamento para 2019 deu passos positivos que resultaram da iniciativa do PCP, o alargamento da gratuitidade dos manuais escolares, o aumento extraordinário das reformas e dos abonos de família, a redução do valor das propinas e o aumento do complemento de alojamento nas bolsas de estudo, a redução do IVA na cultura, a eliminação da obrigação da entrega do PEC para as micro, pequenas e médias empresas, entre outras medidas. Mas há um aspecto que continua a estar presente quando discutimos a execução orçamental. É precisamente o baixo nível de execução do investimento público, aliás assinalado pelos pareceres do SES e do Tribunal de Contas. O investimento público continua a ser a variável de ajustamento utilizada pelo Governo para cumprir com aquela que é a sua única obsessão, a redução acelerada do déficit, a obtenção do almejado superávit, que foi conseguida à custa de um baixíssimo investimento público. E o investimento público faz falta por dois motivos. Em primeiro lugar, porque contribui para o impulso do investimento privado, essencial quando continuamos a ter investimento abaixo do consumo de capital fixo, ou seja, temos um aparelho produtivo que continua a obsolescer por falta de investimento. E, em segundo lugar, pela falta que faz o investimento público para serviços tão importantes como a escola pública, o SNS, os transportes ou a habitação. É óbvio que ninguém adivinhava que vinha aí uma pandemia e uma crise económica como a que estamos a viver. Mas também é verdade que o PCP sempre alertou para as grandes fragilidades que o país enfrenta, ficando completamente exposto perante situações que não controla. Fragilidades essas que exigiam uma atenção particular ao investimento público, com um efeito muito mais estrutural na economia do que a obsessão do Governo pelo déficit, que continuou a terminar a política e a execução orçamental do Governo em 2019. Teríamos outras condições para enfrentar a epidemia se tivesse sido feito mais investimento em hospitais, em centros de saúde, em meios de diagnóstico, em cuidados intensivos. Teríamos outras condições para defender a economia se a produção nacional não tivesse ficado sempre para segundo plano. Mas ao mesmo tempo que o Governo optou por uma política orçamental restritiva no que diz respeito ao investimento público, há despesas sumptuárias que não deixaram de ser feitas. Os encargos com a dívida pública. Os encargos com a banca, com a entrega de mais 1.149 milhões de euros para o novo banco e de mais 1.266 milhões de euros para os veículos do BPN, num esforço financeiro